Mediodía Ministro.
Chegamos, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu e meus colegas estaremos na companhia do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. Agência Gov. .ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, revela aumento da confiança dos brasileiros nas instituições públicas e também do nosso sistema eleitoral. Ele também registrou aí um índice de confiabilidade, né, alta aí na América Latina. Mas a gente também vai falar do Fala BR, das ações de combate à corrupção, né? Vamos falar de tudo que tem a ver com a Controladoria Geral da União. Assuntos não nos faltam aqui com o Vinícius de Carvalho. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia aos ouvintes.
Ministro, vamos começar falando, então, dessa confiabilidade do Brasil aí, dessa pesquisa da OCDE, que fala do aumento da confiança dos brasileiros nas instituições públicas. O senhor atribui isso a quê? Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa.
Olha, essa é uma pesquisa da OCDE, que acontece de 3 em 3 anos. Ela aconteceu em 2022 e aconteceu agora em 2025. Não é uma pesquisa só sobre o Brasil, é uma pesquisa sobre vários países da América Latina. E essa pesquisa, ela entrevistou no Brasil 2.000 pessoas. Pessoas da população buscando coletar evidências da vivência das pessoas, da exposição das pessoas a determinadas situações. Ou seja, não é uma pesquisa de percepção, né, no sentido de que você acha de se no Brasil tem ou não corrupção. É uma pesquisa as perguntas são sobre a vivência das pessoas. Então, primeiro dado bastante relevante para nós, confiança no governo federal saltou de 26% para 38%. Satisfação com o sistema de saúde, de 32% para 40%. Satisfação com o sistema de educação, de 29,7% para 55%. Satisfação com os serviços administrativos, 31,8% para 55%. Percepção de que seu pedido de benefício seria tratado com justiça, 19% para 48%. Percepção de que um funcionário público recusaria um suborno, 20% para 40%. E, por fim, confiança na própria capacidade de participar da política, 34,8% para 42%. Aí você faz a pergunta, aqui que eu acredito esses dados que, de fato, demonstram um aumento da confiança da população nas instituições, nas políticas e nos serviços públicos. Bom, essa pesquisa acaba percorrendo os 3 anos, comparando o último ano do governo anterior com os 3 anos do governo do presidente Lula. Nós passamos, em primeiro lugar, por um processo de reconquista, reorganização e fortalecimento da nossa democracia. Então, esse é um ponto que a gente nunca pode deixar de mencionar, porque as pessoas sempre tomaram a democracia, o Estado de Direito, como algo dado no Brasil, pelo menos desde o fim da ditadura militar. E nós percebemos que isso talvez não tivesse tão assegurado assim, na medida em que tinha gente disputando a eleição e pensando, tentando e efetivando essa tentativa de dar um golpe de Estado no Brasil. Então, a reconquista da democracia é o que permite, por exemplo, as pessoas confiarem mais na sua capacidade de participar da política, né? Então, acho que esse é um ponto relevante. E confiarem mais no governo federal. Acho que outro ponto que, para nós, também é digno de nota é o fato de que os serviços e as políticas públicas vêm melhorando, né? Aqueles serviços mais, digamos, corriqueiros do dia a dia, que a população vai lá, pede uma autorização, quer tirar algum tipo de documento, e esses serviços eles vão sendo digitalizados. Na medida em que os serviços vão sendo digitalizados, eles se tornam mais rápidos. Eles também se tornam mais íntegros e menos sujeitos a situações de corrupção também, né? Porque você não fica na mão da discricionariedade de um funcionário, que pode ser um funcionário que queira praticar algum desvio de conduta. De outro lado, a gente também tem essa melhora nos índices relativos a políticas públicas. Essa melhora no SUS, em relação ao SUS e à educação, na verdade decorrem do que o governo fez nessas áreas, né? No caso da educação, por exemplo, só para falar do ensino profissionalizante, foi um investimento nesses 3 anos de mais de 5 bilhões de reais, que é um investimento 3 vezes maior, 157% maior do que o investimento do governo Bolsonaro. Obras na área de saúde, 31 bilhões de reais, financiadas ou executadas pelo governo federal. Só para vocês terem uma ideia, isso significa 14 vezes mais do que o governo Bolsonaro investiu em saúde no Brasil. Então, tudo isso faz com que a população perceba essas evoluções, né? Enfim, essa priorização que o governo do presidente Lula faz em relação a esses temas. E, por fim, a questão da corrupção. A questão da corrupção no Brasil é uma questão interessante, porque muitas vezes as pessoas querem discutir a corrupção a partir só de uma percepção, né? Ah, as pessoas acham que o país é corrupto ou não acham que o país é corrupto, tem corrupção ou não tem corrupção. A existência ou não de corrupção é óbvio que é um dado relevante como as pessoas percebem, mas o que normalmente o mundo hoje tem discutido sobre o tema da corrupção não é se há ou não há corrupção. É o que o governo faz, o que as autoridades fazem para enfrentar o tema da corrupção, para enfrentar a corrupção, para combater a corrupção, para melhorar as instituições, né? E esse dado sobre o suborno do funcionário público, para nós, demonstra que o governo Lula tem caminhado na direção correta. Porque é um governo que, de fato, não deixa as coisas embaixo do tapete. Coloca a luz nos problemas. Dá liberdade para que a Polícia Federal, para que a CGU, para que a Receita Federal façam seu trabalho. E façam seu trabalho de maneira coordenada. Eu sei que eu estou sendo talvez muito longo na resposta, mas eu queria dar um exemplo talvez para a população.
Vamos, né? Lá.
Vamos dizer que a gente tenha 2 cidades. Uma cidade que tem um aparelho de ressonância magnética. O prefeito foi lá, investiu, colocou um aparelho de ressonância magnética que faz exames regulares na população. E detecta, por exemplo, pessoas que têm câncer.
Certo.
A outra cidade não tem um aparelho de ressonância magnética. Na cidade que tem um aparelho de ressonância magnética, tem lá um índice de pessoas que têm câncer. Sei lá, 10% da população, por exemplo, tem câncer. Na cidade que não tem ressonância magnética, ninguém, não tem índice de pessoas com câncer. Né? Aí o prefeito da cidade que não tem ressonância magnética fala assim: na minha cidade não tem ninguém com câncer, né? Como a gente ouviu no governo passado, no meu governo não tem corrupção, né? E o prefeito da cidade que tem ressonância magnética vai lá e fala: não, na minha cidade nós detectamos o câncer, tem 10% da população que tem câncer. E nós estamos, inclusive, fazendo uma campanha para as pessoas se alimentarem melhor. Nós estamos investindo em fornecer medicamentos adequados para a população que já tem a doença e assim por diante. Aí eu pergunto para os nossos ouvintes: em que cidade vocês preferem viver? Vocês preferem viver na cidade que tem a ressonância magnética, em que o prefeito reconhece o problema e enfrenta o problema? Ou vocês preferem viver na cidade negacionista. Na cidade que, porque não tem um equipamento de ressonância magnética, o prefeito finge que não tem caso de câncer na cidade. É isso que está em questão quando a gente fala de enfrentamento à corrupção. O governo do presidente Lula é o governo em que tem ressonância magnética. É o governo em que as pessoas podem ter certeza de que a CGU faz o seu trabalho, a Polícia Federal faz o seu trabalho, a Receita Federal faz o seu trabalho e todos os órgãos responsáveis por controle, fiscalização e investigação fazem o seu trabalho.
Maravilha, ministro. Vamos começar a chamar as nossas rádios convidadas?
Claro.
Então, vamos embora. Vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília e a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Já estava com saudade dela. Sayonara Moreno. Um ótimo dia para você, minha querida.
Oi, Karine. Bom dia para você. Bom dia, ministro. Bom dia para os colegas. Ministro, ainda puxando nesse assunto que o senhor acabou de falar sobre a corrupção, o senhor trouxe uma observação que eu considero importante, que é essa questão da avaliação dos brasileiros sobre um governo que, de fato, investiga e fica de cima da questão da corrupção, né? Nesse índice aí que foi da OCDE. Por outro lado, a gente viu, inclusive, nessa semana foi divulgado um outro índice, que é de uma ONG alemã, Transparência Internacional, que deixa o Brasil ali, que aí agora é sobre percepção de corrupção, não necessariamente sobre as instituições brasileiras, mas no geral sobre o país, uma percepção de que o Brasil não está numa posição muito, vamos dizer, confortável, né? Em 107 de 181 países. Só que enquanto você explica sobre essa ideia de corrupção, de investigar, a gente vê a CGU, as polícias, como você disse, né? As instituições trabalhando para combater essas questões aqui no Brasil. A gente viu recentemente a questão das farmácias populares, né? A gente viu essas outras questões aí que o senhor acabou citando, que eu até me perdi qual foi o outro ponto que o senhor deu esse exemplo. A questão do INSS também, tudo muito sendo, como o senhor mesmo disse, investigado e apurado. O senhor acha que essa percepção, nesse segundo caso que eu citei, desse outro índice, do brasileiro. Por que o senhor acredita que não muda tanto? O senhor acha que existe ainda um estigma sobre o Brasil? O senhor acredita que, de fato, as pessoas não perceberam que corrupção é diferente de um governo que investiga essa corrupção? A que o senhor atribui tudo isso? O senhor acha que tem papel também da imprensa, das mídias sociais sobre essa percepção? Obrigada.
Obrigado, Sayonara, pela pergunta. Tem uma questão aqui que eu acho que, obviamente, quando você faz uma pergunta sobre percepção da população, você tem um risco de, numa situação em que casos estão sendo investigados, casos têm aparecido, essa percepção ela aumente, porque as pessoas começam a prestar atenção no assunto. Isso é evidente, né? E eu acho que não tem muita discussão sobre isso. A questão que a gente tem que discutir é o que isso revela. Isso revela a presença de corrupção que está sendo investigada. Ou a gente vai tratar isso como se não houvesse corrupção antes e agora há. Né? Então veja, o caso do Banco Master começou agora?
Não.
O caso do INSS começou agora? O caso da Carbono Oculto começou agora? Estou citando três, podia citar outros. São todos casos que começaram lá atrás, na época que a cidade não tinha ressonância magnética. Agora tem. Então, se o índice, ao detectar uma percepção pior da população sobre corrupção, está detectando que, na verdade, isso está acontecendo por conta desses casos que estão sendo descobertos, o índice tem que ser discutido. O índice tem que ser debatido. Né? Porque o índice premia, ou pode premiar, a cidade que não tem ressonância magnética. E qual é o sentido disso? Qual é a utilidade disso? Criticar o presidente Lula, como criticaram, porque o presidente Lula não fala a palavra corrupção. Primeiro que isso não é verdade. Segundo, que é melhor um presidente que não politiza o tema da corrupção, como o presidente Lula não politiza, e deixa as instituições trabalharem, do que um presidente que fala de corrupção todo dia, como a gente tinha no Brasil, e não fazia nada. Não enfrentava o tema na verdade. Trocava delegado da polícia que ele não gostava do que estava investigando. Teve um ministro da justiça dele, inclusive, que saiu reclamando disso. que o presidente intervia na Polícia Federal, que o presidente não deixava as instituições trabalharem. É, ou seja, é o prefeito da cidade que não quer ter uma ressonância magnética porque não quer que o problema seja identificado. E o presidente Lula quer que o problema seja identificado, quer que nós enfrentemos o problema. E nós estamos enfrentando da maneira correta, da maneira séria, garantindo os direitos de defesa que têm que ser garantidos, mas fazendo um trabalho rigoroso de enfrentamento à corrupção. Que é isso que é o desejo da sociedade brasileira.
Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, vamos embora para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Jangadeiro, Band News, Yuri Costa. Um bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todo mundo que está acompanhando o programa. Queria aproveitar ainda puxando sobre essa questão, né, do combate à corrupção, falando um pouco do uso da inteligência artificial, né? A CGU lançou o plano de integridade e combate à corrupção. O senhor, inclusive, ministro, já falou, né, em outras entrevistas sobre essa questão, inclusive, da economia, né, em licitações suspeitas. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco, né, sobre essas medidas, né, 260 medidas, e como é que elas ajudam no combate à corrupção, no combate ao desperdício.
Boa, Yuri, obrigado pela pergunta. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jangadeiro. Nós temos, de fato, nos beneficiado nos últimos anos do uso de instrumentos de inteligência artificial, da tecnologia para investir no combate à corrupção, mas também na tecnologia para investir na prevenção à corrupção. E, na verdade, um pouco mais amplo até, Yuri, na prevenção ao desperdício de recurso público. Porque, às vezes, você tem problemas de gestão que não são necessariamente problemas de corrupção. Editais de licitação mal desenhados, às vezes, coisas desse tipo. Então, o que a CGU faz? A CGU criou um software de inteligência artificial chamado Alice, Análise de Licitações e Contratos. E nós distribuímos esse software na esplanada dos ministérios, estamos distribuindo esse software para os governos estaduais, para os governos municipais. O Tribunal de Contas também, da União, também usa esse software. E o que ele faz? Ele dá sinalizações, ele lê os editais de licitação e ele dá sinalizações, como se fossem bandeirinhas verde, amarelas ou vermelhas, identificando potenciais riscos. Então ele faz esse filtro. Esse filtro permite que um auditor da CGU vá lá e observe, analise e faça uma avaliação daquele contrato específico. Então, dando alguns dados para vocês. No ano passado, a CGU fez mais de 600 auditorias. Dessas, 388 são relacionadas a esse sistema. Nos 3 anos do governo do presidente Lula, nós economizamos, deixamos de gastar em licitações públicas mais de 3 bilhões de reais. No governo anterior, somados 4 anos, não deu nem 1 bilhão. Né? Neste governo, foram mais de 3 bilhões de reais nesses 3 anos. Então, é um trabalho que a gente, nós temos aperfeiçoado e temos tentado viabilizar a difusão do uso desse tipo de tecnologia no país inteiro, porque nós achamos que esse é um caminho que é muito necessário, é imprescindível para que nós consigamos ter mais integridade nessas agendas de contrato, de editais. E isso gera um efeito nos servidores públicos ou naquelas pessoas, empresas que queiram fraudar uma licitação, um efeito dissuasório, um efeito mas é um efeito no sentido de que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer bobagem, né? Vão pensar 2 vezes antes de tentar fraudar uma licitação, porque sabem que tem um sistema como esse que pode identificar o problema e evitar que isso aconteça.
É isso, ministro. De Fortaleza, a gente vai a Goiânia. Já vou dar as boas-vindas aqui para o portal Mais Goiás, que participa pela primeira vez aqui com a gente, o Vinícius Ketelbi. É isso, Ketelbi Domingos? Bom dia para você, meu amigo.
Bom dia, Domingos Kettelbein, muito obrigado pelo convite, é um prazer para o Mais Goiás, para a Goiânia estar aqui participando do Bom Dia, Ministro. Bom dia, ministro, bom dia, colegas. Ministro, o senhor disse que o caso do Banco Master não começa agora, é um exemplo recente, mas esses casos de fundos de municipais em bancos posteriormente liquidados, ele se tornou um assunto nacional, né? Eu queria saber se o CGU defende regras mais rígidas para aplicação desses recursos previdenciários, especialmente nos casos de prefeitura. Por exemplo, aqui perto de Goiânia, onde mais o Goiás está localizado, nós temos o exemplo de Aparecida, que o Aparecida Prev Fundo de Investimento Municipal investiu 40 milhões de recursos no Banco Master. Então eu queria saber o que a CGU prepara para antever isso tudo.
Obrigado, Domingos. Sem dúvida alguma, uma característica desses escândalos de corrupção ou desses escândalos financeiros é que ele permite que nós olhemos para as instituições e para as regras e tentemos desenvolver algum tipo de mecanismo operacional, institucional ou mesmo legal, né, na forma de leis, decretos, resoluções, que busquem evitar que isso aconteça de novo, né? Então você tem que punir, responsabilizar, ressarcir quem tem que ser ressarcido, como aconteceu, por exemplo, no caso do INSS em tempo recorde. Em 3 meses o governo já estava ressarcindo a população que tinha sido lesada por algo que tinha acontecido pelo menos desde 2019, desculpa. E num caso como esse, a gente tem que olhar para essa situação também. A CGU não tem competência para fiscalizar verbas municipais, né? A CGU tem competência para fiscalizar municípios na medida em que os municípios usem recursos federais nas políticas e nos serviços. Dito isso, é claro que a gente está falando aqui de uma pauta de integridade. Você pensar o sistema financeiro como um sistema íntegro, é decisivo para o desenvolvimento do país e para a confiança da população no sistema financeiro, né? O Banco Master, como disse o presidente Galípolo, era um banco pequeno, né? Podia ter sido um banco maior e esse tipo de fraude tem um impacto muito grande no sistema financeiro como um todo. Então, evidentemente, nós precisamos pensar regras e os governos municipais, os governos estaduais têm que criar critérios e pensar as formas de investimento do dinheiro da população, dos servidores públicos, né? Criar mecanismos, por exemplo, para avaliar a integridade das instituições em que esses recursos vão ser aplicados. Isso não é difícil. A CGU mesmo tem modelos de integridade privada, guias de integridade privada que podem ser utilizados para as empresas, de uma maneira geral, garantirem que a sua atuação seja uma atuação correta, seja uma atuação que respeite o direito da população.
É isso, ministro. Aliás, já que a gente está falando de Banco Master, eu queria saber como é que a CGU tem acompanhado essa questão do Master, que não é de competência da CGU, e a partir de que momento seria, se for o caso?
O Banco Master foi uma investigação da Polícia Federal, do Banco Central. E o Banco Central instaurou uma investigação interna, uma sindicância, para avaliar a conduta de servidores do banco e ex-diretores. Essa investigação ela pode se transformar, pode ser arquivada, se não se identificar nenhum indício de ilícito, ou ela pode se transformar num processo disciplinar e que pode gerar uma punição para esses servidores, inclusive a demissão. O papel da CGU é acompanhar e supervisionar essas investigações, porque a CGU ela tem a Corregedoria Geral da União. E a Corregedoria Geral da União ela organiza o sistema de corregedorias. Então, naturalmente, ela já tem essa função de supervisão. Então, nessa situação específica, se houver servidores públicos federais envolvidos em qualquer tipo de ato de corrupção, tanto servidores do Banco Central como de outros ministérios e outras empresas estatais, a CGU tem essa função de processar e até condenar e avocar esses casos, se achar o caso. A outra função que a CGU tem é aplicar a lei anticorrupção, que é uma lei que aplica multas e outras punições para pessoas jurídicas, empresas, associações e entidades. Uhum. Se nesse caso do Banco Master também se identificar qualquer indício de que o banco, por exemplo, pagou propina para alguém, para algum servidor público federal, corrompeu alguém, fraudou algum processo de fiscalização, para além desse do Banco Central, que o Banco Central também, obviamente, já pune, nós podemos abrir um processo pela lei anticorrupção também.
Perfeito. Ministro, vamos seguir, vamos embora para Manaus, vamos lá para a Rádio Liga FM, porque o Lucas de Moraes também está com a gente hoje. Oi, Lucas, bem-vindo.
Bom dia, Karine. Então, estou aqui, né, pela Rádio Liga FM, de fato, de Amazonas, mas a gente também tem rádios e portal aí por todo o Brasil. Ministro, eu queria falar um pouquinho relacionado aí à última pergunta ali sobre os municípios, que nós tivemos recentemente a Operação Graco, né, que apura uma suspeita de desvio de por volta de 1 milhão em emendas usadas para alguns shows ali em Sena, Madureira, e também tem a Operação Corban, que tem desdobramento no estado envolvendo aí o recurso dessas emendas. Eu queria saber se você acha que esses casos indicam ou não uma possível fragilidade na fiscalização, especialmente nas chamadas emendas PIC, e se a CGU identifica algum padrão de risco maior na região norte, e se tem algum tipo de estratégia desse controle e auditoria nos estados com menor estrutura administrativa e com uma maior dificuldade logística. Você pode responder essas três perguntinhas para a gente, por favor?
Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liga em Manaus. A CGU fez uma série de auditorias. O ano passado foram 70 auditorias em municípios e estados do Brasil, referentes à questão da aplicação dos recursos de emendas parlamentares. Primeiro, importante dizer que não se trata aqui, evidentemente, de uma preocupação específica com emendas, né? É a alocação de recursos federais nos municípios, nos estados. Há uma discussão sobre a rastreabilidade, a transparência, a efetividade da alocação via emendas parlamentares, que o Supremo está fazendo, e pediu que nós fizéssemos auditorias a respeito. Fizemos 70 em municípios e estados do Brasil. Essas auditorias, em algumas dessas situações, identificaram problemas que mereciam um aprofundamento da investigação, que pudessem redundar em operações em conjunto da Polícia Federal com a CGU. Já falo dessas operações de uma maneira geral. Mas, especificamente, o que nós identificamos em algumas situações é que pode ter havido algum tipo de desvio de recurso público que merece esse tipo de aprofundamento. Outra coisa que é relevante é que nós nos estruturamos para apoiar todo o Estado brasileiro, todos os estados do Brasil. É claro que nós fazemos análise de risco, que muitas vezes podem levar em consideração uma situação de um estado especificamente em relação à sua capacidade de fiscalizar, até pode, mas normalmente o que nós olhamos mesmo é aquilo que a gente chama de materialidade, né? A quantidade de recursos per capita que foi alocado naquele município via emendas, por exemplo, porque eu tinha que escolher 70 municípios dos mais de 5.500 que nós temos no Brasil, né? Então algum critério de risco nós tínhamos que desenvolver. Foi o que nós fizemos, né? E em muitas dessas situações também o que nós temos são denúncias, né? O caso de Sena Madureira, por exemplo, foi uma auditoria da CGU que nem tem a ver com esse processo de auditorias decididas pelo ministro Flávio Dino, né? Foi outro processo que a CGU apurou, investigou a partir de denúncia. Então essas coisas acontecem, é o nosso trabalho cotidiano. Acho que é um trabalho muito valoroso e que algumas vezes pode levar a essas operações com a Polícia Federal. O ano passado, Lucas, só para você ter uma ideia, não em emendas, mas operações de uma maneira geral com a Polícia Federal, foram 76 operações. E o recorde, e aí eu retomo o tema da ressonância magnética, O recorde de valores identificados como prejuízo para a população em decorrência dessas operações. A CGU identificava nessas operações com a Polícia Federal, ao longo dos anos, uma média de prejuízo de R$400 milhões por ano. O ano passado, para vocês terem uma ideia, foram R$13 bilhões em prejuízos apurados. De novo, isso significa que nos anos anteriores não tinha potencial de se fazer operações que chegassem a esse valor de 13 bilhões? Eu acredito que não. Só não se faziam. De novo, tinha uma ressonância magnética que não operava muito bem, né? O ano passado nós instauramos outra ressonância, mais de duas, três ressonâncias magnéticas, e conseguimos apurar muito mais coisa. Esse é o trabalho que a gente faz, esse é o trabalho que o governo do Brasil faz hoje, sob orientação do presidente Lula. Foram 13 bi, nem sei quantas vezes mais do que essa média. Acho que somando todos os outros anos anteriores, não dá esses 13 bilhões de reais do ano passado.
Ministro, eu queria... O senhor falou aí, a gente já falou hoje sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial tem cruzado dados, falamos de operações que a CGU faz aí em conjunto com a Receita, com a Polícia Federal, a gente falou da percepção, né, do brasileiro em relação à corrupção, e eu vejo que isso está muito ligado ao tempo de resposta, né? O tempo de resposta daquela operação, como é que aquilo ali, né, foi resolvido, isso muda muito a percepção. E aí eu quero pegar aqui o exemplo da operação sem desconto do INSS, né? O ministro Vone é nosso parceiro aqui do Bom Dia Ministro, esteve aqui muitas vezes e assim, com uma rapidez muito grande o governo começou, como ele mesmo diz, a devolver esse dinheiro, né, aos pensionistas e aposentados. E aí eu queria saber sobre eficiência, né? A CGU tem metas para resolver essas coisas? Como é que esse tempo de resposta tem sido diminuído, se tem sido diminuído, ministro?
Ele, sem dúvida, tem sido diminuído, mas sobre essa questão do INSS, até algo que acho que conecta também com todo esse fio condutor da nossa conversa aqui, sobre nós conseguimos organizar de maneira efetiva o combate à corrupção, o enfrentamento das fraudes no Brasil. Veja que interessante. Nós tivemos, em 2019... denúncias sobre entidades que estavam fraudando descontos de aposentados. Ouvintes, 2019. Uhum. Em 2019, o que foi feito? Duas, três entidades foram suspensas, que depois reapareceram. O dinheiro foi ressarcido aos aposentados?
Nada.
Se abriu investigação para saber se eram só essas três entidades, se tinham mais entidades, se determinou ou se fez alguma denúncia na CGU, o Ministério da Previdência, o Ministério da Economia na época, porque a Secretaria de Previdência estava embaixo do senhor ministro Paulo Guedes, foi determinada ou foi impulsionada a CGU a fazer alguma apuração, fazer alguma auditoria para saber o tamanho do problema, saber se tinha alguma coisa que precisava ser alterada na normatização do INSS? Não, nada. Ou seja, não vamos colocar a ressonância magnética e vamos fingir que não tem câncer aqui. Uhum. Né? Aí depois nós chegamos no governo, o problema evidentemente tinha crescido, podia ter virado uma metástase, mas nós entramos com a medicação com rapidez. Fizemos a apuração, a Polícia Federal e a CGU, em menos de um ano. Normalmente você tem investigações de casos complexos que duram 3, 4 anos. Aqui, em menos de um ano, a CGU e a Polícia Federal já tinham pedido autorização para o Judiciário para fazer as operações de busca e apreensão e para começar a responsabilizar os culpados. 3 meses depois da operação estar na rua, o governo federal começa a ressarcir os aposentados. Antes disso, já começa o bloqueio judicial por meio de um trabalho muito efetivo da AGU, da Advocacia Geral da União, liderada pelo ministro Messias, já começa um trabalho de responsabilização das entidades, mas principalmente de bloqueio dos recursos que haviam sido retirados ilegalmente dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Ou seja, um trabalho coordenado, bem feito, organizado pelo governo. E tudo isso aconteceu nesse caso do INSS e tem acontecido em outros casos. Nós estamos enfrentando grandes esquemas de fraude no Brasil. E é importante falar isso, porque nós estamos dificultando a vida de quem atua no mercado, de quem atua na relação com o Estado de maneira fraudulenta, de maneira a lesar a população brasileira. Esse é o nosso objetivo, esse tem que ser o objetivo do governo do presidente Lula. Aliás, esse deveria ser o objetivo de qualquer governo no Brasil. Porque essa política tem que ser uma política de Estado. Ninguém vai acabar com a corrupção num passe de mágica. A gente tem que trabalhar constantemente, aprimorando a nossa capacidade. A gente sabe que quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente muda as regras, quanto mais nós investimos em inteligência, o crime também vai se aperfeiçoando. Os ilícitos vão ganhando novos contornos. A lavagem de dinheiro, por exemplo, hoje em dia é muito diferente do que era a lavagem de dinheiro 15, 20 anos atrás. Hoje tem mecanismos muito mais sofisticados, então o Estado tem que ir atrás. Se você tem solução de continuidade, se entra um governo que resolve tirar os aparelhos de ressonância magnética ou não investe em novos aparelhos de ressonância magnética, a gente perde anos na nossa capacidade de enfrentar o problema, né? E nós estamos corrigindo, assim como o presidente Lula restabeleceu programas sociais relevantes, importantes para a população, né? Como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, criou novos programas como o Pé de Meia, o Mais Especialistas. O governo do presidente Lula também não só reconstruiu o aparato de fiscalização, controle e investigação, como o aperfeiçoou. Você via, anos atrás, o ministro da Fazenda falar de combate à corrupção, como o ministro Fernando Haddad fala hoje em dia, e não só fala, faz. Estimula a Receita Federal a cumprir a sua função. Você não via isso. Isso somos nós, Estado brasileiro, nos reorganizando para enfrentar o problema. Para tentar garantir que a população brasileira pague os seus tributos, pague os seus impostos e veja no governo brasileiro um parceiro na garantia de que o uso desses recursos seja feito da maneira correta. Esse é o nosso trabalho.
Maravilha, ministro. Vamos voltar aqui para o estúdio ao lado aqui da Rádio Nacional. Vamos chamar a Sayonara Moreno de volta para a nossa conversa. Vamos lá, Sayô.
Ministro, seguindo aí essa sua última resposta, né, sobre o seu ter dito que estamos dificultando a vida de quem atua de maneira a usar, né, de forma errada esses recursos públicos, e voltando um pouco para a questão das emendas parlamentares, eu sei que o senhor disse que o problema não são exatamente as emendas, mas o senhor, enquanto membro, né, do governo e também da Controladoria Geral da União, que defende que as investigações virem política de Estado, investigações sérias, e a gente sabe que é um desafio também para o Judiciário até encontrar formas de que isso seja cada vez mais transparente em relação às emendas parlamentares. O senhor, na posição que ocupa, o senhor acredita, na sua opinião pessoal, o senhor acredita que existem formas de melhorar a execução, de melhorar a fiscalização e a transparência dessas emendas? A que o senhor atribui a permanência de tantos casos de má aplicação dos recursos das emendas parlamentares? Obrigada.
Sayonara, sem dúvida, há sempre mecanismos que devem ser melhor desenhados e melhor implementados, né? Eu não tenho dúvida de que o trabalho que nós estamos desenvolvendo do ano passado para cá sobre esse tema tem revelado problemas. Esses problemas têm sido digeridos, inclusive, pelo próprio governo federal, e medidas que estão sendo tomadas pelo Supremo, por exemplo, mandando os ministérios exigirem prestação de contas, fiscalizarem, determinando que a competência para fiscalizar o uso dos recursos das chamadas emendas PIX seja feita pelo governo federal, Porque antes havia um entendimento de que, como esse recurso ia direto para os estados e para os municípios, sem destinação específica, quem tinha que fiscalizar o uso eram os próprios estados e municípios. Agora o Supremo decidiu que não, que o recurso é federal e que quem tem que fiscalizar é a CGU, é o TCU. Então tudo isso vai montando um cenário em que esses mecanismos vão de fato começar a gerar resultados. A outra coisa que é também digna de nós mencionarmos aqui, o Portal da Transparência. Hoje, o Portal da Transparência, se vocês entrarem lá, e eu convido a fazer isso não só em relação a emendas, como a uma série de outras informações públicas, se vocês entrarem lá, vocês conseguem pesquisar o recurso de cada município, de cada emenda parlamentar, onde foi alocada e como está a alocação desse recurso, se já foi efetivado, se a obra já foi executada, se o material já foi comprado, esse tipo de coisa. Isso não existia até 2 anos atrás, até 1 ano e pouco atrás. Está tudo lá. E isso é um incremento decisivo em matéria de fiscalização, porque vocês que estão aí fazendo um trabalho da imprensa nos seus municípios, esse trabalho muitas vezes é um trabalho investigativo, vocês podem consultar o Portal da Transparência, ter acesso a essas emendas e ir lá e ver o que está acontecendo in loco. Outra coisa que aconteceu e que não tem a ver com emenda parlamentar, mas tem a ver com a agenda de transparência, que também é uma agenda de participação social, de controle social. O governo do presidente Lula inseriu agora nas placas de obras no Brasil um QR Code. Um QR Code que qualquer um com seu celular pode ir lá abrir e saber exatamente o que está acontecendo naquela obra. De novo, mais aparelho de ressonância magnética. Aliás, não é nem aparelho de ressonância magnética, são outros aparelhos que compõem todo um ecossistema de transparência, controle da gestão, fiscalização, né? E que permitem que nós ataquemos os problemas a partir de todas as suas dimensões, em toda a sua complexidade. E é isso que a gente está fazendo, acho que de um jeito que, com transparência, inclusive nesse diálogo com a população que a gente está tendo aqui agora.
Vou sublinhar isso que o ministro está falando. Importantíssimo você acessar o Portal da Transparência. Se tiver alguma dúvida, você faz todo o cruzamento de dados lá, faz a pesquisa, o site é bem intuitivo, fácil de acessar. Então vá lá, portaldatransparencia.gov.br, portaldatransparencia.gov.br. Ministro, vamos de volta a Goiânia, Portal Mais Goiás, Domingos Kettleby.
Bom dia novamente, ministro. Eu quero continuar esse assunto do Portal da Transparência, porque o senhor fala muito bem aí do Portal da Transparência da União, enfim. Mas, hoje, para a gente que é jornalista, os portais de transparências das prefeituras, enfim, de outros órgãos públicos, parece que não reflete muito isso. Há um planejamento, o governo pode, ou seja, eu pode criar padrões, métodos, que o modelo que o governo federal usa hoje seja replicado em outros entes, porque hoje o que nós temos em mãos, para a gente apurar, tanto para jornalistas como para cidadãos, para cidadãos ainda mais, a gente vê os portais publicando dados, mas quase que indecifráveis. A gente precisa traduzir, enfim, não é tão fácil como o senhor está mencionando, que é com relação ao governo federal.
Verdade, Domingos. Assim, o que nós fazemos na CGU em relação a esse tema e outros tantos, tá? Nós temos um programa na CGU chamado Time Brasil, que parte da ideia de que nós podemos empacotar e oferecer para os estados e municípios uma série de soluções tecnológicas e de capacitação para diversos... para diversas funcionalidades do controle, digamos assim. Eu explico. Então, quando a gente fala de CGU, nós estamos falando de auditoria, que é a fiscalização do uso do recurso público, nós estamos falando de combate à corrupção, Nós estamos falando de transparência e acesso à informação. Nós estamos falando da agenda de integridade e de ouvidoria, que é algo também que merece muito a nossa atenção, que é a nossa antena para a população. É a nossa capacidade de ouvir a população brasileira, digerir o que a população está falando, está reclamando, está denunciando e transformar isso, do outro lado, em produtos acessíveis na forma de serviços e de qualidade no atendimento à população. Então, tudo isso compõe uma agenda de integridade, digamos assim, no sentido amplo. O que, que nós fazemos? Todas essas agendas, elas têm, digamos assim, as suas ferramentas, né? Então, a agenda de transparência tem o portal da transparência. A agenda de auditoria tem o EAUD, o ECGU, que é um programa que ajuda na análise de risco e identifica as políticas e os serviços que merecem ser auditados. Tem também o ALICE, que eu falei agora há pouco. Isso. Tem vários mecanismos na ouvidoria, você tem o Fala BR. Né? Então, você tem vários sistemas que podem ser oferecidos aos municípios e aos estados. E nós fazemos isso por meio de termos de cooperação, que os estados e os municípios já recebem esses instrumentos, vários já receberam. Considero que isso é algo incipiente em termos de alcance nacional, porque isso também depende do interesse dos estados e do interesse dos municípios em acessarem. A CGU tem todo o interesse em entregar isso para a maior quantidade de municípios e esses, digamos assim, essas ferramentas para a maior quantidade de município e de estados possível. Né? Então, esse é o nosso objetivo e a prova disso é que nós criamos um programa específico só para lidar com esses termos de cooperação, que é esse chamado Time Brasil.
Perfeito. Então, Domingos, resumo da ópera. A CGU está aí à disposição para contribuir com estados e municípios, mas esses entes têm que querer. Quem não quer, aí não tem jeito, né, ministro?
Aí não tem.
Aí tem que criar mecanismos próprios. Ministro, quero aproveitar aqui para lhe perguntar sobre uma questão que o presidente Lula falou muito quando ele assumiu esse mandato. Ele disse que acabaria com o sigilo de 100 anos. Né, havia aí um sigilo de 100 anos para determinados assuntos. Quero saber como é que está isso.
Na verdade, nós praticamente acabamos com o sigilo de 100 anos. Né? O sigilo de 100 anos é uma previsão da Lei de Acesso à Informação, que estabelece que quando alguém pede acesso a uma informação que envolva dados pessoais relativos à intimidade, à privacidade das pessoas, isso pode gerar um sigilo. Essa informação pode ser caracterizada como sigilosa por até 100 anos. Uhum. Então, o que acontecia era que esses sigilos eram estabelecidos normalmente em algumas situações no governo anterior de forma completamente abusiva e se criava essa presunção de sigilo de 100 anos. O que nós fizemos? Primeiro, atacar os abusos. Né? Nós reduzimos significativamente os casos de sigilo por dados pessoais. Né? Hoje, o número é perto de 1%, e antes era maior. Né? No governo anterior, acho que era em torno de 7%, alguma coisa assim, o sigilo de dados pessoais. Nós fizemos uma alteração, além disso, nós fizemos uma alteração na regra, estabelecendo que a presunção, quando não se coloca explicitamente a quantidade de anos, é de 15 anos e não de 100. Então, quando qualquer ouvidoria, qualquer órgão, a EBC, por exemplo, certo, ao responder à Lei de Acesso à Informação, coloca, fala, essa informação eu não posso fornecer, porque aqui é um dado pessoal relativo à privacidade de uma pessoa, de um funcionário, o sigilo não é mais de 100, o sigilo é de 15. Para ser de 100, você tem que dizer, este aqui é de 100, porque estão pedindo a carteira de saúde de uma determinada pessoa, isso é um dado relativo à intimidade dela, então nós não vamos entregar, isso vai ser para sempre sigiloso. Né? Isso pode acontecer, nós recebemos pedido de acesso à informação, pessoas querendo saber dados bancários de outras pessoas. Né? Então, assim, Isso não vai ser um sigilo de pouco tempo mesmo, né? Na verdade, inclusive nesse caso, é um sigilo bancário. Então, assim, você tem situações em que pode merecer, mas a regra virou 15 anos. E o que que fez, e qual foi o resultado disso? O resultado disso é que hoje os sigilos de 100 anos são 0,06% dos casos. Ou seja, zero. Né? Praticamente insignificante. E isso teve um impacto certamente também nessa agenda de transparência e acesso à informação.
Maravilha. Ministro, outra coisa que me chama a atenção aqui, a gente tem muitos canais de ouvidoria, né, que são os canais que recebem reclamações, né, da população, e a CGU tem o Fala BR, né, que é o canal que concentra aí toda a ouvidoria do governo federal, né? Eu estava vendo aqui que o acesso, o Fala BR recebeu em 25 1.400.000 reclamações, ou seja, é bastante gente, né? Foi o maior volume aí da história. E eu queria que o senhor falasse disso, né? Porque às vezes as pessoas acham, vou reclamar, não vai adiantar nada. Queria que o senhor nos dissesse, né, quais são os efeitos que você faz, que tipo de reclamação pode ser feita no Fala BR e como é que isso é tratado.
O Fala BR, ele, como eu disse, é a nossa antena, uhum, né, de diálogo com a população, muitas vezes, que é por meio desse mecanismo que uma pessoa individual, né, só uma pessoa sozinha, que não faz parte de um movimento, de um sindicato, consegue se comunicar com o governo federal, né? Ela acessa, ela faz a sua denúncia, ela faz a sua reclamação, ela faz a sua sugestão e nós encaminhamos para as áreas específicas responsáveis por responder e acompanhamos a resposta, né? Verificamos se a resposta foi bem encaminhada, foi bem dada. Mas mais do que isso, porque obviamente essa dimensão individual ela é muito valorosa para nós, responder a cada cidadão, a cada cidadã. Mas mais do que isso, nós conseguimos identificar por meio dessas denúncias, por meio dessas reclamações, eventuais problemas mais sistêmicos num determinado serviço público, numa determinada política, numa determinada entrega de um benefício ou de uma autorização ou coisas assim. Isso permite que nós sejamos rápidos na solução. Quando eu digo nós, governo brasileiro, é você pegar um problema, e nós já fizemos isso, você vê a curva de reclamação aumentando e você ir lá e falar, olha, está acontecendo um problema, às vezes o próprio órgão ainda não tinha detectado.
Por exemplo, dá um exemplo prático.
Então, assim, essa discussão, por exemplo, relativa à CNH, né? Uhum. Nós detectamos que havia um movimento de resistência muito grande às mudanças que o ministro Renan, por orientação do presidente Lula, estava fazendo para garantir acesso à população de maneira adequada e a preços corretos, a preços justos, à Carteira Nacional de Habilitação. Perfeito. Nós detectamos um movimento de resistência, de lobbies corporativos, tentando evitar que essa política se desenvolvesse da maneira adequada, e acionamos e avisamos que isso estava acontecendo para que a reação do governo federal também acontecesse na medida correta.
Então, por exemplo, estava cobrando muito alto.
Ou estavam querendo fazer algum tipo de boicote e as pessoas começaram a reclamar, entendeu?
Maravilha. Ministro, quero te agradecer.
Obrigado.
Acabou o nosso tempo, passou muito rápido. E verdade, quero te agradecer, quero te convidar para estar aqui com a gente ao longo do ano em outras oportunidades, sempre que o senhor puder.
E sempre que vocês quiserem.
A gente quer sempre. E quero deixá-lo à vontade para fazer as suas considerações finais aí para nós.
Eu queria, antes de terminar definitivamente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a EBC, o trabalho que vocês fazem para comunicar à população brasileira o que nós fazemos, o que o governo faz, as entregas que são feitas, e também ouvir as críticas, ouvir as sugestões, agradecer aos colegas que fizeram as perguntas e que nos permitem perceber também e captar o que está acontecendo no território brasileiro, nas cidades brasileiras, e dizer que a população pode ter certeza que o governo do presidente Lula tem um compromisso definitivo com o enfrentamento da corrupção e com a garantia de políticas e serviços de qualidade para a população. Essa é a nossa tarefa e esse é o nosso desafio. E a gente vai chegar lá com a ajuda de todo o povo brasileiro.
Sem dúvida. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Volte sempre. E aí falamos do Fala BR. E eu não dei o endereço do Fala BR. Então, a Ellen Bernardes, minha diretora, e o Bruno Camelo vão colocar aí para você na tela gov.br/FalaBR. Você faz aí a sua reclamação, né? Sugestão para ouvidoria do governo federal. É isso, quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-lo sempre em próximas oportunidades. E se você perdeu algum trechinho dessa entrevista, eu quero te convidar para acessar todo o nosso conteúdo lá no nosso YouTube, @canalgov. Você pode acessar essa entrevista do ministro Vinícius de Carvalho na íntegra e também outras que tivemos e que teremos aqui no Bom Dia Ministro. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é sempre ele. Reinaldo dos Santos, a gente se vê então. Obrigada pela companhia, um excelente carnaval para você. Tchau.